Você está ouvindo o podcast da Igreja Batista de Vila Mariana. Acompanhe nossas mensagens, séries e outros conteúdos por aqui, quando e onde quiser. Quer ficar por dentro do que acontece em nossa igreja? Basta seguir a gente no Instagram, @IBVMOficial. E não se esqueça de seguir aqui também, para não perder nenhum episódio. Deus te abençoe.
Obrigado, pastor Daci Zborowski. A graça de Jesus para todos vocês que estão aqui presencialmente, para vocês também que pela internet nos acompanham também, que a graça do nosso bom Deus esteja também sobre o seu coração, sobre a sua vida e sobre toda a sua família. É uma honra estar aqui, pastor Daci, Denise, obrigado. A Débora que está em Goiânia, o Daniel também, obrigado pelo acolhimento. Eu lembro, no final de 99, um paraibano de João Pessoa chegando ali em Atibaia, para estudar no Seminário Palavra da Vida, e fiquei muito grato, porque uma das pessoas que me acolheu logo, quase que imediatamente, foi o pastor Daci e toda a sua família, de modo que depois eu me tornei parte do grupo familiar que eles têm lá, passei eu acho que 2-3 anos nesse grupo familiar, e ali fizemos uma boa amizade, de modo que são 20 anos, a gente estava calculando ali mais ou menos a data, né? Quanto tempo a gente se conhece, é mais ou menos 20 anos de amizade, de caminhada, e eu digo com muita alegria, com muita honra, que o pastor Daci foi e ainda é uma grande influência na minha vida. Eu destacaria, dentre tantas influências, tantas formas de influenciar a minha vida, o discipulado e a exposição das Escrituras Sagradas. Eu sou grato a Deus pela vida dele. Aprendi muito com ele e ainda aprendo até hoje. Amém. Amém por isso. É um privilégio estar com vocês. Vamos ler o texto bíblico. Já foi lido, mas eu quero ler mais uma vez. Família amparada. O tema que vocês estudaram durante todo o mês de maio, o mês da família. Provérbios 14, 26. O livro de Provérbios 14, capítulo 14, versículo 26. Você que está também pela internet, por favor, leia o texto bíblico conosco. Eu lerei numa versão um pouco diferente, eu lerei na versão transformadora, nova versão transformadora, da editora Mundo Cristão. Provérbios 14, 26, diz assim: quem teme o Senhor está seguro, ele é refúgio para seus filhos. Vou ler mais uma vez: quem teme o Senhor está seguro, ele é refúgio para seus filhos. Senhor, no nome de Jesus, eu sei que nós já oramos aqui, mas pedimos mais uma vez, clamando ao Senhor, que a graça do Senhor, a graça do Eterno, que a bondade e a misericórdia do Criador e Redentor de nossas almas, possa agora nos esclarecer a palavra do Senhor, de modo que não apenas entendamos intelectualmente, mas possamos praticá-la, aplicá-la, encarná-la em nossa vida e em especial em nossa família, no nosso dia a dia como família. Nós oramos assim, Senhor Deus, confiantes na misericórdia do Senhor, no nome de Jesus, oramos. Amém, amém e amém. Você sabia que o maior interessado em que a sua e a minha família sejam amparadas é exatamente Deus? Como vocês estudaram ao longo desse mês de maio inteiro, Deus é o maior interessado nisso. Deus é o maior, é Ele quem primeiro se interessa, atua. Ele é o que primeiro age para que a nossa família seja amparada, protegida, guardada, refugiada. Ele é o maior interessado. Mas por que ele é o maior interessado? Porque a Escritura Sagrada vai nos dizer que a família, gente, a família é uma das principais mediadoras entre Deus e cada um de nós. É por meio da família, então, que Deus media a sua soberania no mundo. É por meio da família que Deus media a sua graça, a sua bondade, a sua misericórdia. Por isso que a família é tão importante. Por isso que a família é tão importante. E mais que isso, é por meio dessa mediação da família que nós vamos compreender ainda melhor o relacionamento que Deus quer ter com os seres humanos. Vocês vão lembrar que o apóstolo Paulo vai nos dizer, lá em Efésios 5, ele vem falando sobre a família, né? Lembram? A relação de marido e esposa, depois a relação de pai e filho, e num certo momento ele diz: refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Ora, por que é que ele diz isso? Por que é que ele começa falando da família, e depois ele começa falando da família, e depois ele fala da igreja? Exatamente porque a família é esse referencial, é essa mediação que existe para que a gente entenda exatamente o amor que Deus quer ter para conosco. Por isso que a família é tão importante, gente. É por isso que nós precisamos lutar, inclusive, pela família, pela relação de marido e mulher, pela relação de pai, mãe e filhos, pela relação de filhos para com seus pais, porque é ali que nós vamos entender de maneira até mais profunda o que é de fato amar a Deus e por que é que Deus nos ama, por que é que Deus quer ter essa relação de união para conosco. Mas o texto bíblico vai nos dizer que essa relação de amparo que Deus quer ter para com a nossa família, ela exige também uma postura da nossa parte. Então não é apenas Deus querer vir até nós, mas é também nós nos abrirmos para Ele. Mas é nós nos atentarmos para o que Ele quer fazer em nossa família. Isso é a aliança de Deus, gente. A aliança de Deus é exatamente isso. Deus faz aquilo que nós não podemos fazer. O que Ele fez em Cristo Jesus, a partir de Jesus Cristo, a gente não pode repetir. A aliança eterna. Mas tem também a nossa parte na aliança, não é? A nossa contrapartida, enquanto seres humanos, enquanto família. E é para isso que esse texto vai apontar. O livro de Provérbios, ele é interessante. Não sei se você já parou para pensar nisso. Você que está pela internet também. O livro de Provérbios é interessante, porque ele dá conta da sabedoria acumulada dos sábios de Israel, daqueles mais velhos. Então é como se os mais velhos, aqueles que já viveram tantas coisas na vida, aqueles que já criaram seus filhos, aqueles que já enfrentaram momentos de reveses, momentos de caos, momentos de pressão, e continuaram na sabedoria de Deus, continuaram a ouvir os mandamentos, a obedecer os mandamentos, e desenvolveram sabedoria, porque sabedoria é assim, você só desenvolve praticando. Você tem que praticar a sabedoria, para que você seja sábio. Então o livro de Provérbios é isso, é o conselho daqueles mais experientes aos mais jovens. Por isso que uma das expressões que o livro usa é: meu filho ou filhinhos, meus filhos queridos. A gente pode traduzir também como meus discípulos, meus alunos. Então o que nós estamos ouvindo agora aqui, gente, é a sabedoria do povo de Deus. A sabedoria acumulada, é Deus falando ao longo de muitos anos, sobre vários assuntos, inclusive sobre família. Então essa sabedoria acumulada diz assim, para cada um de nós: quem teme o Senhor está seguro. O temor do Senhor é um dos conceitos chaves, né, do livro de Provérbios. Eu sei que vocês já aprenderam isso aqui, com certeza. O temor do Senhor é um conceito básico, basilar do livro de Provérbios. É por meio do temor do Senhor que a gente adquire a sabedoria. O temor do Senhor é a porta, é a chave que destranca a porta que dá acesso à sabedoria. Isso é o temor do Senhor. Mas eu gosto de uma outra tradução para o temor do Senhor. A tradução de um rabino, Abraão Yosha Heschel. Ele diz então que temor do Senhor é maravilhamento. Maravilhamento. É como se você olhasse para Deus e você dissesse: uau! Que Deus é esse? Que Deus é esse? Quando você olha para o Deus bíblico, Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus Criador e Redentor de todas as coisas, e você meio que, entre aspas, tenta compará-lo aos outros deuses existentes, supostos deuses existentes, você diz: não há Deus como o nosso, como o pastor Darcy disse aqui no início, não há Deus como o nosso. Que Deus é esse? Que Deus é esse que cria do nada, que ama incondicionalmente? Que Deus é esse que perdoa mesmo diante das nossas mais terríveis falhas. Que Deus é esse? Maravilhamento. Você está maravilhado diante desse Deus, que é ao mesmo tempo grandioso, temível, como diz a Escritura Sagrada, temível, mas próximo ao mesmo tempo. Próximo. É aquele Deus que abraça, que chega perto, que se importa, que se interessa. Maravilhamento. Qual é então a nossa postura diante desse Deus? Quando nós estamos então maravilhados diante desse Deus, gente, não resta outra coisa a não ser, primeiro, obedecê-lo. Então, o resultado quase que imediato dessa experiência de maravilhamento com o Deus eterno é obediência. Então perceba, gente, os mandamentos de Deus, eles são constantes, perenes. Eles devem ser obedecidos até hoje. Aqueles mandamentos ali que a gente vê desde a Torá. Os mandamentos de Deus até hoje. Que evidentemente se resumem em amor a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. A obediência, então, ela não é simplesmente com medo de nós sermos castigados pela ira de Deus. Não é simplesmente isso. Então isso aqui é a primeira questão, gente, que se abre diante de nós, quando nós estamos aqui, por exemplo, falando de família, e quando eu estou imaginando, ensinando sobre esse Deus para os meus filhos. Para os meus filhos. Então vira e mexe, a gente conversa, eu e Ruth, com Rebeca, que é a mais velha de 11 anos, e Rafael de 5 anos. Que Deus nós vamos apresentar para os nossos filhos? Que Deus é esse? Como é esse Deus que nós vamos apresentar? Nós vamos apresentar um Deus que Rebeca e Rafael vão concluir que eles não conseguem viver sem Ele. Portanto, esse maravilhamento. Ou é um Deus que, se eles pisarem o pé fora, é o castigo de Deus. Então, a obediência, gente, é o resultado imediato. Não tem como não viver sem esse Deus. É impossível viver sem esse Deus. Porque não há outro igual a Ele. Não há Deus como Tu, ó Senhor. Obedecê-lo. Obedecer. É trazer para dentro de nós os mandamentos de Deus. Fazer com que Ele se torne parte da nossa vida. Obediência. Obediência. Obediência inegociável. Obediência irrestrita ao que Deus tem para nós, aos mandamentos de Deus. Mas por que obedecer? Percebe, gente? A pedagogia aqui que nós precisamos desenvolver para ensinar os nossos filhos. Aos avós, aos que já são avós, ensinar os netos. A obediência gera vida. Obediência gera vida. Não é obedecer por obedecer. Meu filho, obedeça porque simplesmente é assim. Obedeça porque o resultado direto da obediência é vida. Vocês lembram o que é que Jesus Cristo diz? Aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado pelo meu Pai. E aqueles que obedecem são amados pelo meu Pai, eles provam dessa vida plena de Jesus Cristo. Vida abundante. Por isso que o Dallas Willard, aquele escritor famoso do livro Conspiração Divina, ele diz que obediência mais mandamentos é igual a vida plena. Alegria. Vida plena. Então, quando eu estou diante desse Deus, eu estou maravilhado diante dele, o resultado imediato dessa experiência com Deus é obediência. E logo em seguida, que está na verdade essas experiências estão intricadas na outra. Eu não só quero obedecer a Deus, mas eu quero fazer isso em adoração. Adorar. Eu obedeço, eu adoro. Quem teme a Deus não vive não é aquela pessoa que vive apática, com medo de que a qualquer momento Deus vai castigá-la. Deus nos disciplina, sim, mas porque nos ama. Não é para nos rejeitar a priori, mas é para que a gente cresça na sua graça e misericórdia. É para isso que Deus nos disciplina. Obedecer para adorar. Adoração. É fazer com que o ambiente da nossa casa, gente, seja essa atmosfera de gratidão constante ao Senhor. Gratidão. E, gente, em dias como os nossos, a prática da gratidão, da adoração, do louvor é imprescindível, né? Estamos vivendo momentos difíceis, inéditos na história da humanidade, inéditos na história recente da humanidade, inéditos. O que eu vejo muitas vezes, infelizmente, no semblante de muitos cristãos, de muitos crentes de igreja, é essa tristeza profunda, essa ansiedade profunda, esse medo, que são naturais. São naturais. Nós, como seres humanos, desenvolvemos esse tipo de reação. Mas a adoração, gente, não, ela não é inofensiva. Olha bem, a adoração não é só cantar. A adoração não é inofensiva. A adoração, grito, é um grito de vitória. Isso é adoração. Quando nós observamos de Gênesis a Apocalipse, principalmente em Apocalipse, nós veremos que a adoração vem dos lábios daqueles que já venceram com o Cordeiro. Eles já venceram junto com o Cordeiro. Então a adoração, gente, é uma convicção de que nós já passamos da morte para a vida. É uma certeza de vitória. Por isso nós adoramos. Lembra? Nós estamos diante do Deus dos deuses. Nós estamos maravilhados diante deles, diante dele. Que as nossas famílias, gente, não deixem de se maravilhar diante de Deus. Deus não pode se transformar em algo acessório para nós. Deus é o fundamento de todas as coisas. Que as nossas famílias não vejam a Deus apenas como um parêntese da vida, como um encontro do domingo. Deus é fundamental, gente. Ele é fundamental. Como Paulo diz em Atos dos Apóstolos, naquele grande discurso dele, é dele que nós viemos, é por causa dele que nós respiramos, é por causa dele que nós existimos, é por causa dele, é dele. Ele é o sustento de toda a criação. Portanto, não tem como não adorá-lo. Obediência, adoração. E a terceira consequência imediata dessa experiência de maravilhamento, desse temor do Senhor, é o testemunho. A nossa família testemunhando. A nossa família dando testemunho. Testemunho de quê? Testemunho desse Deus que a gente serve. Dessa nova vida que nós encontramos. Aliás, dessa nova vida que nos encontrou. Esse testemunho é dizer assim, olha, para os nossos vizinhos, para os nossos parentes, que não é porque nós queremos simplesmente ser diferentes, nós não somos seita. Nós não queremos nos afastar do mundo. Nós não queremos bancar os superiores morais, não é isso. É simplesmente, a nova vida nos encontrou já. Nós já estamos num outro momento de vida. Jesus Cristo já nos salvou, nós já encontramos o sentido da vida. É isso. Quando nós estamos lá no nosso prédio, lá no nosso condomínio, e vira e mexe, tem aquelas questões de criança que acontece. Rebeca tem às vezes as questões lá com as amigas, o Rafa com os amigos. E a gente intervém. Estava assisti essa semana passada. Assisti um pouco algumas pregações, o pastor Daci, assisti um do pastor Bruno que está ali em cima. E me chamou a atenção o que o pastor Bruno disse, eu gostei do que ele disse, falei, é isso. Então os pais, não é porque os filhos vão crescendo e os pais vão deixando para testar a maturidade dos filhos, que eles tomem suas decisões sozinhos a todo instante. Não, os pais vão acompanhando. Os pais vão acompanhando. Então, se tem um conflito dos filhos com seus amigos, é evidente que a gente quer que os filhos tomem as suas decisões e tenham maturidade. Mas por que não o pai e a mãe não podem intervir e dizer assim: olha, você lembra daquilo que a gente conversava? Você lembra como é que um discípulo de Jesus age? O discípulo de Jesus age diferente. Um seguidor de Jesus não pode rebater na mesma moeda. Não é assim que o discípulo de Jesus age. O discípulo de Jesus é diferente. É o que o Ted Tripp diz lá, né, gente? Naquele famoso livro dele, o Pastoreando o Coração da Criança. É pegar de dentro. É ali dentro de nós. É o coração. Não é o externo. Não é dizer: ó, meu filho, olha, você é filho de pastor. Você está lembrado disso? Eu lembro que antes mesmo de nós casarmos, eu e Rutinha, antes de casarmos, a gente já conversava sobre como nós iríamos criar os nossos filhos. E uma das convicções que nós temos, uma das promessas que fizemos um ao outro foi: os nossos filhos nunca levarão um peso por simplesmente serem filhos de pastor. Nunca. Minha filha, não fale assim porque seu pai é pastor, você vai envergonhar o seu pai. Nunca nós fizemos isso. Jamais. Graças a Deus, eu não sei como é que vai ser o amanhã, mas até agora nós não precisamos forçar os nossos filhos a ir para a igreja. Eles vão porque eles gostam. Eles gostam de ouvir do Evangelho, de cantar, de se alegrar com os amigos na fé. É assim que tem que ser, gente. É assim que tem que ser. Então, quando nós estamos diante desse Deus, quando nós olhamos para esse Deus, e como falta, inclusive na igreja contemporânea, como falta, gente, nós voltarmos a ter essa consciência da grandeza de Deus. Nós estamos tão ocupados, né, com o caos do dia a dia, preocupados se tem, usa máscara, passa gel, se tem ou não aglomeração, quando eu for pegar o metrô, se tem muita gente ou não no metrô. Nós estamos tão preocupados com essas questões, vamos dizer, terrenas, cotidianas, rotineiras, que a nossa mente não se volta mais para o alto, para a grandiosidade de Deus. Maravilhamento. Uau, que Deus, que Deus. Eu não posso viver sem Ele, não dá para viver sem Deus. É aí, gente. Nós, pastores, muitas vezes nos perguntamos: por que é que as pessoas muitas vezes se desviam da igreja, do Evangelho? Grosso modo, eu sei que tem tantas exceções, mas me parece que uma das razões é: cara, você não se maravilhou com Deus. Você não conseguiu entender ainda que Deus, que Jesus, que o Evangelho, que o plano de salvação, que a redenção, não é aquilo que a gente, apenas aquilo que a gente faz no domingo ali no prédio da igreja. Não é só isso, é muito mais do que isso. É vida. É vida. Você não vive mais sem Jesus. E consequentemente sem a igreja. Consequentemente sem estar aqui dominicalmente. Estar aqui, isso aqui é parte de ser igreja, gente. Não, a igreja somos nós no dia a dia. Não, gente, não caia nisso. Eu sei que nós, pastores, vamos ter um certo trabalho pós-pandemia para trazer o povo de volta para o dia a dia da comunhão, da igreja. Ah, pastor, mas Jesus não está em todo lugar? Gente, olha, eu acho que não tem nem o que explicar. Quem conhece minimamente a Bíblia não tem nem como entrar num assunto como esse. Se você lê a Bíblia, você perceberá que quem ama Jesus ama a igreja. E estar no prédio é sim parte de ser igreja. Está aqui no dia a dia. Vi no domingo. Isso é parte. Quando experimento esse maravilhamento de Deus, então, não tem como não obedecer, não adorar e não testemunhar. Tudo isso está dentro de temor do Senhor. Quando então nós tememos esse Deus, quando nós estamos maravilhados e consequentemente obedecemos, adoramos e testemunhamos, eis a nossa segurança. Eis o nosso refúgio. refúgio contra você pegar ou não o vírus? O vírus entrou lá na minha casa. Ruth ficou doente. Eu quase perdi a minha sogra com o Covid. Meu sogro morreu por conta do Covid. Não é seguro disso, gente. Nós sabemos. Não é dessa segurança que o texto bíblico está falando. Deus pode nos proteger disso? Claro que sim. Mas não me parece que seja isso que essencialmente o texto está dizendo. O texto está nos colocando assim: nós estaremos seguros. Deus será o nosso refúgio, principalmente organizando a nossa vida, o nosso lar, o nosso coração, os nossos afetos, as nossas expectativas, o nosso sentido de vida, aquilo que somos, a nossa percepção do mundo. Quando então os pais, a leitura que eu fiz aqui do texto é essa: quem teme o Senhor está seguro. É como se os pais aqui estivessem optando por esse temor do Senhor. Aí o texto diz: Ele é refúgio para seus filhos. O Senhor. Os pais optam, os filhos são abençoados. Os pais, entre aspas, trazem Deus para dentro do seu cotidiano. Os filhos são afetados, são atingidos, são abençoados. Os filhos entram também nessa bênção da presença de Deus. Os filhos entram. Eu vejo, gente, olha, questões de igreja muitas vezes só tem endereço, só muda de endereço. Eu vejo lá na nossa comunidade a displicência de muitos pais. A displicência de muitos pais. Um deles disse assim, quando nós estávamos pensando, isso em 2020, se não me falha a memória, quando a gente foi começar a tentar voltar aos cultos presenciais, os líderes dos adolescentes começaram a entrar em contato com os pais, para trazerem os seus filhos, para permitirem que os seus filhos aproveitem a comunhão mais uma vez. Aí um menino disse para nós: olha, o meu pai disse para nós que a igreja não é um serviço essencial. Portanto, não é essencial para nós. Então nós não vamos voltar. Uau! Isso é um crente, gente, que nasceu na igreja. Nasceu na igreja. Você percebe? Começa nos pais. Esse sentimento de maravilhamento, de temor do Senhor, começa nos pais. Os filhos olham para os pais e se inspiram. Então, os filhos, então, são agraciados com esse refúgio, que é o próprio Senhor. Que é a própria graça de Deus. Muito bem, nós falamos aqui de segurança. O temor do Senhor é segurança para nós. Mas eu pergunto para aqui, para cada um de nós, para você que está pela internet: o temor do Senhor, então, nos assegura de quê? Ou nos traz segurança em relação a quê? Aí eu quero aplicar de maneira mais prática para cada um de nós. A família que teme o Senhor, a família, pai, mãe, filhos. A família que teme verdadeiramente o Senhor, que compreendeu já quem é esse grande Deus, esse Deus Todo-Poderoso, esse Deus que fez uma aliança eterna por meio da cruz de Jesus com cada um de nós. Esse Deus que não volta atrás do seu amor incondicional para conosco. Esse Deus que o que diz Ele cumpre. Esse Deus que um dia redimirá todas as coisas, toda a criação. Esse Deus inigualável. Esse Deus a quem nós obedecemos, adoramos e sobre quem testemunhamos. Quando então essa família está sob a graça, a guarda de Deus, ela está segura de quê? Então, vou responder de três formas, três maneiras. A família que teme o Senhor está segura, em primeiro lugar, da ilusão. Segura da ilusão. Segura da ilusão. Da ilusão que o mundo vende para nós. Da ilusão de tentar viver uma vida à parte de Deus. Uma vida sem o Criador. A ilusão da glória própria. A ilusão de imaginar que o dinheiro resolve todos os nossos problemas. E a gente sabe que não resolve. Nós vemos aí, gente, vários relatos, infelizmente, de pessoas riquíssimas. Riquíssimas. Que não conseguiram vencer a Covid-19. Riquíssimas. Então a ilusão que é abastecida, essa ilusão que é movida pela grande mídia. Existe um modelo, gente, eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas existe um modelo de vida que é vendido para nós diariamente. Sim ou não? Todos os dias. E é modelo esse colocando a Deus, a Jesus, ao seu plano de redenção, sempre como um pequeno detalhe, à parte. Como algo que você pode escolher entre tantas formas de modelos de vida. É a famosa pluralidade, né? Diante de tantas propostas de vida, Jesus é mais uma delas. Ponto. Então, gente, a ilusão, não se engane. Não se engane. Essas propostas, esses modelos, eles chegam até nós e nos atingem, primeiro, não é na cabeça. Essa aqui é a questão importante, gente. A minha filha está quase chegando na adolescência. Eu já tenho lido, me preparado para conseguir ajudá-la. Para conseguir nós, eu e Rutinha, estamos sempre lendo, nos preparando para tentar ajudá-la. Porque é principalmente na fase adolescente que essa ilusão é tão arrebatadora. A ilusão, ela nos toca, ela nos pega, porque ela não vem apenas pela nossa cabeça. Não é uma proposta apenas cognitiva, mental. É uma proposta afetiva. Afetiva. Ela quer pegar você no seu coração. É por isso que a publicidade é expert nisso. De pegar você nos seus afetos. Pegar você sabe onde, gente? No seu amor. Os publicitários, os mais inteligentes, eles são excelentes nisso. Nada contra eles aqui. Acho que eles prestam um favor, sempre na medida do possível. Eles pegam a gente no amor. É ali que todo ser humano é pego, é no amor. Porque é no amor que está a adoração a Deus, gente. Olhem isso. É no amor que está a adoração a Deus. Então, se alguém toma o lugar do amor no nosso coração, ela ganhou você. Porque são os nossos afetos. Não é apenas a nossa inteligência cognitiva. Não é você entender apenas aquilo, não é você ser tomado por aquilo. Ilusão. Celebridade, ser famoso, ser rico. Pergunte a qualquer pessoa recém-formada, o que é que você quer do seu futuro? Ela vai dizer. A ilusão. Nós pintamos algo, nós pintamos uma espécie de padrão de vida e nós começamos a seguir aquilo ali. Então a família que teme o Senhor está segura disso, gente, porque o nosso coração está no lugar certo. Por mais que venham as tempestades sobre a família, por mais que a mídia tente pegar o coração da minha filha, tente cooptar o coração da minha filha, eu sei que pela graça de Deus ela estará segura, porque nós sempre estamos ali, buscando colocar os olhos dela na cruz de Jesus. Rebeca, lembra, volta, vamos de novo. Lembre do que conversamos. Não deixe que o seu coração fique aí vagando, porque ele vai ser cooptado. Não deixe. Então a família que temos o Senhor está segura dessa ilusão. A família que teme o Senhor está também segura, que é uma consequência da ilusão. Está segura da idolatria. Perceba que é uma consequência do outro. Da idolatria. Idolatria. Pastor Riva, mas nós não somos idólatras, né? Aquela velha questão, né, de catolicismo romano e protestantismo. Nós não temos imagens. Nós não temos imagens. Você não está vendo nenhuma imagem aqui. Nós não temos. Protestante não adora imagem. O grande e velho João Calvino já dizia, né, que o coração humano é uma fábrica de ídolos. O velho João Calvino já dizia isso. O coração humano é uma fábrica de ídolos. E é isso mesmo. O coração humano é expert em substituir Deus por qualquer outra coisa. Então é quando nós estamos iludidos, quando nós permitimos então que essa ilusão adentre a nossa casa, porque ela não está protegida pelo temor do Senhor. É quando essa ilusão então toma conta dos nossos afetos, coopta o nosso coração. Nós passamos a ser idólatras, gente, que triste. Idólatras. Idólatras. Você quer conhecer uma pessoa idólatra? Veja o que é que ela canta, como ela canta, como é que ela fala de dinheiro, como é que ela fala de si mesma. Você perceberá se aquela pessoa é idólatra ou não. Se aquela pessoa é idólatra de si, das coisas. E no final das contas, o idólatra, no final das contas, gente, ele é um adorador de si mesmo. No final das contas, é assim. No final das contas, aquele que idolatra, ele está colocando, não é o dinheiro necessariamente. Não é o dinheiro. Não é o sexo. Não é o seu sobrenome. Não é a sua carreira profissional. Tem muita gente que idolatra a carreira. Não é a carreira, não é o seu diploma acadêmico. No final das contas, o idólatra é um adorador de si mesmo. Porque ele sabe que o dinheiro vai facilitar a vida dele. Porque ele sabe que a carreira vai ser benéfica para ele. Percebe, gente? Então, uma vida morta, uma vida apática, uma vida egoísta. É uma vida à parte da graça de Deus. É uma vida sem adoração a Deus. E vida sem adoração a Deus, gente, talvez seja uma vida de zumbi. Essa que é a verdade. São zumbis que andam pela rua. Não tem vida nenhuma. Então, quando nós tememos a Deus, quando Deus está no centro, quando Deus é o nosso grande objeto de adoração, a nossa família está segura da idolatria também, gente. Nada pode substituir a Deus em nosso coração. Nada. Porque nele está a vida. Nele está aquilo que nós precisamos para viver. Para viver. Para desenvolver nossos relacionamentos. Para amar o nosso cônjuge. Para amar os nossos filhos. Porque afinal de contas, gente, a família é constituída por um conjunto de pecadores. Pecadores. Que se não for a graça de Deus visitando esses pecadores, a todo instante, nós não conseguiremos nos amar. Quando então, gente, nós tememos o Senhor, é como se nós estivéssemos administrando essa graça que nós recebemos de Deus. Nós administramos a graça. Todos nós recebemos essa graça, mas poucos a administram. Poucos a usam para desenvolver a sua casa, o seu lar, os seus relacionamentos. Então, a família que teme o Senhor está segura da ilusão, está segura da idolatria e, por fim, está segura da escravidão. Ilusão, idolatria, escravidão. Ilusão, idolatria, escravidão. E eu diria, gente, por que que a palavra de Deus ela é sempre atual? Por que a palavra de Deus é sempre atual? Porque ela sempre tem o que dizer, mesmo ao mundo contemporâneo. Mesmo esse mundo supostamente desenvolvido pela ciência, pela tecnologia. Esse mundo agora que através da internet você chega em tempo real em qualquer lugar do mundo. Onde tem sinal de Wi-Fi. Qualquer lugar do mundo. A Bíblia é atual porque ela dá conta da essência do ser humano. Do seu comportamento, da sua condição. E mais que isso. Ela dá conta da condição humana sob o ponto de vista de quem? Do Criador de todas as coisas, de Deus. Por isso que ela é sempre relevante, por isso que ela é sempre atual, por isso que ela sempre tem o que dizer, porque ela vai o quê, gente? Na raiz das questões humanas, na raiz, nos fundamentos da condição humana. E foi exatamente o que eu trouxe para vocês aqui. A Bíblia, então, nos mostra sobre o perigo da ilusão, da idolatria, da escravidão, porque ela fala do coração humano. Do que vai lá dentro do nosso coração. Ela sabe então da fragilidade que cobre a todos nós aqui. Nós somos frágeis, gente. Não só na nossa condição física, mas nos nossos afetos. por qualquer coisa, alguém que diz para nós com palavras mais adocicadas, que nos ama, a gente corre para ali. Então a família está segura de ser escrava, escrava dos seus próprios afetos. Escrava dos seus próprios afetos. Escrava do seu próprio sentimento. Escrava da sua própria condição de adorar a si mesmo. É disso que nós estamos seguros, gente. É sobre isso exatamente que a Bíblia quer nos prevenir, para que a gente não se escravize. Para que a gente seja livre. Pois afinal de contas, onde está o Espírito de Deus, ali há liberdade. E a liberdade disso aqui. De visão de mundo, de concepções, de desejos, de propósitos, de motivações. Nós estamos livres. Nada mais deve nos cooptar. Nada mais deve nos sequestrar. Porque em Cristo Jesus nós somos livres. Como está a sua família? Como você pode dizer que está a sua família hoje? Sua família está segura? Ou você está sempre em pé de guerra? Você está a todo instante em conflito? Sua família é tipo uma faixa de Gaza? Como está a sua família? A família segura, ela teme o Senhor. Começa com os pais e alcança os seus filhos. Não é porque nós temeremos a Deus, gente. Não é porque nós queremos temer a Deus. Nos maravilhar diante dEle e dizer, não tem outra coisa a não ser obedecer, adorar e testemunhar sobre o Senhor. Não é fazendo isso que nós estaremos seguros de todas as questões sociais que nos rodeiam. Mas estejam certos, gente. Nós estaremos seguros sobre a nossa condição de seres humanos. A nossa condição frágil. A nossa condição de adoradores de qualquer coisa. De qualquer coisa. A nossa condição de idólatras. Por natureza. É sobre isso que nós estaremos seguros. Que Deus nos ajude. Que Deus nos dê graça. Todos nós. Eu encerro com a palavra de Jesus. Quando ele diz. Lá no famoso Sermão do Monte. Já encerrando ali o sermão. Quando ele diz que os sábios, a família sábia, é aquela que edifica, constrói, baseia a sua vivência do lar nas palavras eternas de Jesus. Porque mesmo quando vierem as tempestades, mesmo quando a ilusão tentar bater na porta da sua casa, mesmo quando a idolatria de si mesmo, ainda que a escravidão tente cooptar os seus afetos, a sua casa não se abalará. O seu casamento continuará incólume. Os seus filhos, mesmo com todos os problemas que todos os filhos têm, seguirão no caminho eterno de Jesus. Seguirão como discípulos de Jesus Cristo. Aí eu pergunto, gente, quem não quer isso? Quem não quer uma proposta de vida como essa? Que você opte então, em nome de Jesus, por essa proposta de vida. Amém. Que Deus nos abençoe. Me permita orar por vocês mais uma vez. Você que está também pela internet. Senhor, no nome de Jesus, obrigado. Pela oportunidade de compartilhar da palavra, do Evangelho de Jesus, da esperança das boas novas. Obrigado, Senhor Deus, que a nossa família esteja segura de fato. Segura, segura da ilusão, segura da idolatria, segura da escravidão. Que a liberdade de Jesus Cristo, que a liberdade que o Espírito traz, possa permear as nossas casas, os nossos lares, os nossos relacionamentos íntimos dentro da nossa casa. Que a nossa casa seja um ambiente de adoração ao Senhor, de louvor ao Senhor. Que os nossos filhos sempre estejam entusiasmados com o Evangelho, com a verdade do Evangelho, que não seja apenas uma rotina, mas que seja vida, vida em nossa casa. É assim que nós oramos, Senhor, pedindo mais uma vez pela nossa família, pelos nossos lares aqui representados. No nome de Jesus que oramos, amém. Amém. Obrigado, gente. Deus abençoe vocês.